Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Verso 6. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho e sobre eles puseram seus vestidos e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia seus vestidos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho, e a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosanas ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus. Vamos falar juntos? Este é Jesus, o profeta da Galileia, Nazaré da Galileia. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, pedimos a tua bênção, Senhor, para meditarmos nela. Dá-me unção, ó Deus, e direção para que cada um saia daqui fortalecido, Senhor. Nós te amamos, ó Pai, nós te amamos, nós dependemos de ti e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje é comemorado o dia de Ramos por muitas igrejas, né? Estamos nos preparando aí para a Páscoa, momento muito especial. Você sabe que a gente gosta muito do Natal, né? Natal é legal, presentes e outras coisas. E Jesus entrou na história da humanidade, mas a Páscoa para nós é a data mais importante, porque é na Páscoa em que Jesus morreu e ressuscitou. E como a gente canta, né? E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então aí está a grande mensagem, é a Páscoa. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria igual tantos outros que fizeram tantas coisas, foram grandes pensadores, filósofos, tanta gente, poetas, tanta gente bonita que passou com... Fizeram tantas coisas, mas todos morreram e estão sepultados. Agora, Jesus não, Jesus ressuscitou. Jesus é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta semana é uma semana muito especial e hoje é comemorado o dia de Ramos aí por muitos, e eu fiz questão da gente parar e pensar um pouquinho nesse texto maravilhoso. A pergunta que se fazia, né? Jesus entra, eu li esse texto que é bem reduzido, depois você pode ler, o livro de Lucas é mais ampliado, muito legal. Mas a pergunta que era feita aqui: quem é este? Por que esse alvoroço? Por que tudo isso? Quem é este? E a resposta foi: este é Jesus. Jesus. Quem respondeu isso? Não sei. Então, provavelmente alguém que foi curado, alguém que foi liberto, talvez alguém que ressuscitou, alguém tomou a frente e disse: este é Jesus, Jesus. E, meu irmão, esse nome, Jesus, não é um nome qualquer. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Aleluia. É o nome que salva, que liberta, que transforma. Este nome tem poder. Poder, poder, poder. E hoje eu quero simplesmente ler alguns textos. Eu brinco que é chover no molhado, coisa que você já sabe, mas eu queria só relembrar sobre o poder deste nome sobre as nossas vidas, e você deve usá-lo e usufruir das promessas de Deus em nome de Jesus. Primeiro, vamos pensar o que faz de um nome grande. O que faz? Como é que surge o nome grande? Eu relacionei aqui três questões. Primeiro, a sua linhagem. Segundo, o seu feito. E terceiro, a sua herança. Né? São três coisas que faz um nome grande para a sua linhagem. O cara nasceu de um reinado, né? Esse aqui vai ser o futuro príncipe. Então, criança nasceu, mas já é grande. Por onde nasceu? Filho de um rei, de uma rainha, de um príncipe, assim por diante. Nasceu, então, ele já é grande porque nasceu naquele ambiente. Segundo, pelos seus feitos. Né? Todo mundo que faz alguma coisa acaba tornando aí um Einstein, né? Thomas Edison, Martin Luther King e outros que defenderam aí causas. Né? Então, pela sua defesa, a pessoa acabou se tornando grande. Né? Foi um presidente, foi então, pelos seus feitos, ele se torna grande. Ou então por herança. Quando a pessoa herda, né? Esse aqui foi o pai é milionário, esse aqui é o filho do fulano. Então ele herda essa grandeza por causa dos feitos da família, assim por diante. E uma das coisas muito interessantes é que Jesus, ele engloba tudo isto. Ele engloba. Ele é herdeiro, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. E os seus feitos. Jesus engloba tudo isso. Eu queria ler alguns textos com você. Abra no livro de Hebreus, capítulo 1, por favor. Hebreus 1, do versículo 1 ao 4. Hoje, literalmente, escola dominical, tá bom? Vamos lá, vai. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, aos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu filho, a quem constituiu o quê? Bem forte. Constituiu o quê? Herdeiro de tudo. Por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, agora assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome. Vamos falar juntos? Quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, em Jesus encerra isso. Ele herdou. Vai lá para Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2. Versículo 9. Já acharam? Vamos lá. Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Olha que lindo, hein? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobretudo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Não só herdou esse nome, o nome de Jesus não foi escolha nem de José nem de Maria, foi Deus que determinou. A palavra Jesus, que em hebraico significa Yeshua, a tradução é salvação. A palavra é salvação. Jesus, ele é salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele herdou os seus feitos, os justifica, o que ele é, o Senhor dos senhores. E o outro texto que eu queria deixar para você está em Lucas, capítulo 1. Abra lá comigo, por favor. Lucas 1, o verso 31. E eis que em teu ventre, o anjo dizendo para Maria, né? Eis que em teu ventre dará à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de? Este será grande, será chamado filho do Altíssimo. O Senhor, seu Deus, dará o trono de Davi, seu pai. e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, o que torna o nome de Jesus muito especial são todas essas promessas e revelações da palavra de Deus. Esse nome tem poder. Esse nome é maravilhoso. No dia da tua luta, clame por Jesus. No dia da tua dificuldade, clame por Jesus. Declare quem Ele é. Tem um verso lá no livro de João, capítulo 11, que diz assim: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Eu te oriento, coloque adesivo Cristo é Resposta, porque para nós Cristo é Resposta é uma igreja, mas para o mundo é uma mensagem. Uma mensagem: Cristo é a resposta. Uma senhora uma vez compartilhava comigo, dizendo que ela estava numa aflição muito grande, dirigindo o carro dela, e parou atrás de uma Kombi. E essa Kombi tinha um Cristo é Resposta. Muitos aqui não lembram, nós tínhamos um peixe-espada grandão assim, a gente colocava no carro. E ela disse que ficou olhando aquele Cristo é Resposta, aquela frase foi entrando na mente, no coração, e abriu o farol, a Kombi andou, e ela começou a andar, ela ficou olhando para aquela frase, Cristo é Resposta, e o carro foi, o carro entrou na igreja, ela não percebeu, ela entrou atrás, né? E quando ela entrou no estacionamento da igreja, lá na Conselheiro, quando ela entrou no estacionamento da igreja, já vieram os atalaias, abriram a porta, seja bem-vinda em nome de Jesus. Ela ficou sem graça de dizer que entrou no lugar errado, né? E aí falava: vai começar o culto agora? E ela entrou no culto e sentou ali, aquele Cristo é a resposta. Naquele dia, essa senhora teve um encontro com Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Depois a família toda se converteu ao Senhor, e o genro dela se tornou um pastor, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: esse nome tem poder. Jesus, Jesus, Jesus. Nós vamos celebrar a nossa Páscoa, mas, meu, eu sei que você gosta de comer chocolate, o chocolate engorda, viu, pessoal? Mas eu sei que você gosta de comer chocolate, mas que você celebre a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa é que Jesus vive, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu coloquei aqui coisas que acompanham esse nome. A primeira delas é salvação. Vamos falar juntos? Salvação. O que acompanha esse nome? Salvação. Lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 22, diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eu vi um testemunho uma vez de um pastor lá do Rio de Janeiro, pregando aqui na igreja, e ele dizendo que antes de Jesus ele era um bandido, vivia no mundo do crime, e um dia a família orando por ele, intercedendo, e ele disse que quando ele estava fugindo da polícia, numa emboscada, e ali não tinha jeito, estava lá no local em que matar ele seria um bom serviço para a sociedade, ali, vendo aquelas armas, e ele parado naquele local, ele disse: Jesus, se o Senhor me livrar dessa, eu vou te servir. E ele disse: não sei como, eu arrumei força, pulei o muro, e depois aceitei a Jesus, Jesus mudou minha vida, louvado seja o nome do Senhor, hoje é pastor, louvado seja. Esse nome tem poder. Por isso que é importante você falar de Jesus, até para pessoas que nem querem. Assim, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Você fala, dá um folheto, vai falando, falando. Parece que a coisa não está dando nada, pois haverá o dia, meu irmão, o dia da dor, o dia da aflição. E Jesus vai lembrar, e aquela pessoa vai poder entregar seu coração para Jesus. Algo interessante, meu irmão. Eu vi um pastor dizendo na internet, ele dizia o seguinte, foi feita uma pergunta, né? Por que a gente valoriza tanto a Bíblia? A Bíblia é um livro, né? um livro. Então, por que a gente valoriza tanto a Bíblia? E ele respondeu dizendo: olha, então faz o seguinte, pega qualquer livro que você acha tão importante, poesia, tantos pensadores, joga essa Bíblia dentro de um presídio e veja se ela vai transformar alguém. Agora, joga uma Bíblia, põe uma Bíblia na mão deles. Aonde entra a Bíblia, entra milagres. Aonde entra a Bíblia, entra salvação, transformação. Ah, milagres, este nome tem poder. Amém, queridos? Amém. Jesus tem sido a sua força? Fala para quem está do seu lado, tem muito mais para você, em nome de Jesus. Amém? Quando a gente fala em salvação, eu gosto muito lá no livro de Atos, capítulo 4, quando Pedro diz, olha, não há outro nome. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Quando o pessoal ali colocou no meio do sinédrio, Pedro e João, e começaram a questionar, eles disseram, não há outro nome. Estavam questionando o que eles disseram lá para o camarada, não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus levanta, e o cara levantou, e eles disseram, não há outro nome. Nome de pastor não salva. Nome de alguém importante não salva. Mas o nome de Jesus é o teu socorro no dia da dor. Ele salva. Louvado seja o nome do Senhor. Outro verso que eu acho tremendo, né? João 14, 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos lá, juntos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Está perdido o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu gosto muito daquela expressão que diz, quem me segue não anda em trevas. O que acompanha esse nome? Salvação. O que acompanha esse nome? Vida nova. Fala para quem está ao seu lado. Vida nova. Vida transformada. Vida transformada. Se alguém está em Cristo, nova criatura, é, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Uma coisa que eu acho lindo, meu irmão, nessa caminhada com Cristo, é que a igreja, ela é uma fábrica de vencedores. Ela é uma fábrica de empreendedores. Porque ministramos a palavra de Deus e a palavra transforma. Quantas pessoas chegam na igreja arrebentados, destruídos, sem esperança. Tem gente que entra na igreja dizendo, olha, é a última porta. Depois dessa, eu não sei o que eu vou fazer. Alguns pensam em suicídio, pensam, é a última porta, é a última. Alguns, inclusive, disseram, crente nunca. Quem já falou crente nunca? Que não quer ser crente aqui. Louvado seja, está vendo? O peixe morre pela boca, está vendo? Bem feito. Hoje está aqui até trabalhando na câmera, servindo ao Senhor. Crente nunca. Mas, amados, a aflição, quando a gente procura em Cristo Jesus, há uma mudança radical. Jesus muda a nossa história. Jesus muda o nosso relacionamento. Há uma vida nova, novos projetos, esperança. Uma coisa que eu gosto muito em Cristo Jesus é a gente poder sonhar. Crente que não sonha está perdendo a oportunidade. Sonhe, faça planos, exalte o Senhor na tua vida. Você foi salvo para olhar para frente. Você foi salvo para vencer. Ninguém foi salvo para viver a mesmice. Você foi salvo para ver a glória de Deus na tua vida e para que a glória de Deus seja vista na tua vida. O que acompanha nesse nome? Uma nova vida. Outra coisa que acompanha é respostas. Respostas. Você sempre terá respostas de Deus para a tua vida, para a tua oração. Abra no livro de João, capítulo 16, por favor. João. Livro de João, capítulo 16. Muito legal esse texto, verso 23. E naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vou-lo há de dar. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Vamos falar juntos essa frase aí? Para que o vosso gozo se cumpra. Vamos falar com gozo, com alegria, vamos lá. Para que o vosso gozo se cumpra. Para que a vossa alegria seja completa. Por isso que eu digo que ninguém foi salvo para viver uma vida para baixo. Meu irmão, não existe vida neste mundo sem problema. Não existe. Agora você aceitou Jesus, não vai ter mais problema. Não, você vai ter muitos problemas, mas você vai ter solução para a tua vida. Você vai ter milagres. Deus vai guiar os teus passos, vai tirar você das fornalhas, vai te livrar dos leões. A glória de Deus será vista na tua vida. É interessante que Jesus disse assim, para que o vosso gozo se cumpra, para que a vossa alegria seja completa. Mas qual é a orientação? Fala com Deus. E fala em meu nome, hein? Fala em meu nome. Você já teve essa experiência? De alguém falar para você, não, vai lá e fala, fala em meu nome. Pode falar em meu nome. Ó, quando chegar lá, fala no meu nome. Aí você chegou, ó, estou aqui, tal. Quem me mandou aqui foi fulano. Fulano, porta está aberta. Por que fulano? Porque fulano, o nome dele a gente respeita. E aí Jesus disse, quando você falar com Deus, fala em meu nome. Senhor, papapá, em nome de Jesus. Opa, esse nome tem peso no céu, meu irmão. Esse nome tem peso no céu. Quando a gente diz para todo mal, sai em nome de Jesus, aí o bicho tem que recuar, meu irmão, porque o nome de Jesus tem poder. Olha, o texto está dizendo, o que acompanha o nome? Resposta. Qual a única oração que não é respondida? Aquela que não é feita, você não fez, então não vai ter resposta. Mas se você orou e falou com Deus e derramou a tua vida, se você se humilhou debaixo da potente mão de Deus, se você orou e falou, fala, meu irmão, fala de tudo. Tem alguns que se podam, ah não, vou falar de tudo com Deus, Deus tem mais o que fazer, mas quem mandou eu falar tudo para Ele foi Ele. Lançando sobre ele toda a vossa, ele falou, lança, fala. Fala da tua dor, fala das tuas dificuldades, fala das tuas necessidades, fala dos desafios, celebre ao Senhor, fale. Não perca a oportunidade de viver coisas novas com o nosso Deus em nome de Jesus. O que acompanha o nome de Jesus? Respostas. Em nome de Jesus. E a outra questão, a quarta questão que eu queria dizer, que acompanha o nome de Jesus, é poder. Vamos falar juntos? Poder. Eu queria ler com você Marcos 16. Esse texto é lindo demais, né? Marcos 16, versículo 16, 17. Quem crer e for batizado será? E quem não crer? Será condenado, não tem jeito. Esses sinais seguirão os que? Em meu nome. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão na serpente. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Jesus disse em meu nome. Olha, meu irmão, nós não precisamos mais viver uma vida miserável. Nós não precisamos, não tem mais porquê a gente viver uma vida infeliz. Não tem porquê, meu irmão, nós temos o nome de Jesus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso porto seguro, Ele é o Senhor. O que acompanha o nome de Jesus? Poder. Lucas capítulo 10, verso 19 diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada... Olha, meu irmão, quando a gente não usa este nome, em nome de Jesus, você imagina, meu irmão, Você vai fazer uma comida e Jesus me acompanha e põe as suas mãos. Aí todo mundo diz, nossa, que comida maravilhosa. É, tem, não é Zazon não, é Jesus aqui, viu? É Jesus aqui, né? Você vai fechar um negócio, Senhor, põe as tuas mãos, vem sobre a minha vida. E as pessoas dizem, nossa, muito inteligente, mas isso é Jesus na minha vida, isso é Jesus. Você já passou por essa experiência, alguém falar para você assim, olha, eu não sei porquê, mas eu gostei de você. Não sei porquê, eu fui com a tua cara. Isso é Jesus na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. É graça, é misericórdia. Por isso que a gente celebra a nossa Páscoa. É Jesus, Jesus. Queria que você saísse daqui com essas questões. Eu estou chovendo molhado. Basicamente todos os textos você conhece, mas eu só queria que você retomasse a tua caminhada com Cristo. Lutas podem vir, enfermidades, dificuldades, mas nós temos um nome que nos acompanha no vale da sombra da morte, nos momentos difíceis da nossa vida. Jesus é o grande amigo, o Senhor dos senhores. Amém? E aí me veio uma outra questão: quem pode usar esse nome? E eu queria destacar aqui umas três coisas. Primeiro, o que é nascido de novo. Amém? Tem gente usando o nome de Jesus e... Você lembra de Mateus capítulo 7? Senhor, em teu nome a gente expulsou demônio, em teu nome a gente fez... Em teu nome! Então vão ouvir. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Malditos! Usaram o meu nome, mas não estavam credenciados para usar meu nome. Quem pode usar o nome do Senhor? Quem é novo nascido. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Por isso que o texto diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for obediente será salvo. Agora, quem não for batizado, quem não crê, o camarada decidiu viver a vida do jeito dele, então assume as consequências. Um novo nascido. Por isso que é importante você sempre fazer a manutenção. Eu gosto muito de pensar que a ceia do Senhor é a oportunidade que eu tenho de renovar a minha aliança, o meu compromisso, de estabelecer que Jesus Cristo de fato é o meu Senhor, o meu Salvador, a ceia do Senhor. E se você ainda não aceitou a Jesus, estabeleça um marco na tua vida, receba a Jesus como Senhor e Salvador. Porque a partir daí, meu irmão, um mundo se abre diante de você. Um mundo de possibilidades, um mundo de direitos, um mundo que você vai encontrar tudo na palavra de Deus, em nome de Jesus. Quem pode usar esse nome? Quem é nascido de novo. Outra coisa, quem pode usar esse nome? Quem se santifica. A santificação é fundamental. Quando a pessoa cede ao pecado, quando a pessoa se rende ao pecado, quando a pessoa tenta explicar, ah, eu não aguento, eu não suporto, é difícil. Não, não, meu irmão, resista em nome de Jesus. Eu te garanto o seguinte, se você tiver a tua mente ocupada com Jesus, Satanás não terá acesso à tua vida em nome de Jesus. Só tem acesso porque não está... É só lembrar a história de Jó, né? Jó andava tão envolvido com as coisas de Deus que Satanás falou, pô, não dá, cada vez que eu vou tentar o cara está ocupado com o Senhor. Não dá, eu tenho que ter uma brecha aí para poder colocar a mulher na frente do cara, o cara não deu a mínima. Coloquei dinheiro, não deu a mínima. O cara... E daí o Senhor abençoa ele. Lógico, o relacionamento de Jó com Deus era muito grande. Santificação. Meu irmão, aquilo que a gente não pratica hoje vai fazer falta amanhã. Não leva a sério Deus hoje, vai fazer falta amanhã. Não é fiel para com Deus, vai fazer falta amanhã. Não educa os filhos no caminho do Senhor, vai fazer falta amanhã. Não ama a esposa, não ama o marido como se deve, vai fazer falta amanhã. O texto diz para que o vosso gozo se cumpra, para que a coisa seja maravilhosa. Meu desejo, meu irmão, é que você possa viver muitos anos, servir ao Senhor, e aí, meu irmão, na tua velhice você celebrar tudo aquilo que Deus tem feito. Quando eu vejo a história de Abraão, e teve uma boa velhice, e viveu numa, e morreu numa boa velhice, e Daniel, e morreu numa boa velhice, e Davi morreu numa boa velhice, meu irmão, o que a gente deixa de fazer hoje vai fazer falta amanhã. Leve o Senhor a sério na tua vida e você vai ver o que Ele vai fazer na tua vida. Brinque de ser crente, vai fazer falta amanhã. Ah, Jesus vai me castigar? Não, você já está criando os teus próprios castigos. Ame o Senhor e amanhã você vai usufruir, porque milagres vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. E a outra questão que é muito importante para usar esse nome é comprometimento. Vamos falar juntos? Comprometimento. Fale para você mesmo, eu sou cristão. Eu sou cristão. Eu sou cristão na igreja, eu sou cristão na rua, eu sou cristão no VLT, eu sou cristão no avião, eu sou cristão. Eu sou cristão. Comprometimento. Comprometimento. Quer dizer, a nossa maior preocupação é não criar problema com Deus. Conversar com uma pessoa semana, a pessoa estava com a pessoa, falava por que Deus me abandonou, porque eu falei, para. O único que pode te ajudar é Deus. Aí você arruma encrenca com ele. É maluco. Estou falando besteira aí. Então, não faça isso. Quem pode me ajudar? É Deus, Jesus. Então, meu irmão, fala para quem está no celular, ó, fica assim com ele, ó, fica assim com ele. Fica assim com ele, fica mais perto. Ó. Ame o Senhor, sirva o Senhor. O que você não entende, fala com Deus, derrama a tua vida. Mas, meu irmão, tem que ficar perto dele. Perto dele. Perto dele o mal não te pega, perto dele os dardos inflamados do maligno são rechaçados em nome de Jesus. Meu irmão, esse nome tem poder. Valorize o nome de Jesus, aproveite o nome de Jesus, glorifique o nome de Jesus, faça a sua escolha por Jesus, declare quem Ele é, invoque o nome do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Tá bom? Desejar boa Páscoa para você. Tá bom? Desejar, celebre o Senhor. Uma semana preparatória para a gente celebrar a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor, baixe sua cabeça. Quero orar com você. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada vida e declarar que só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos diante da Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, por esse nome maravilhoso, o nome de Jesus. Esse nome que salva. Muito obrigado, Senhor, porque nos dias das enfermidades nós temos buscado o Senhor e o Senhor tem sido o nosso porto seguro. No dia das crises financeiras, a Tua mão vem sobre as nossas vidas. Que privilégio, Senhor, podemos ter esse nome, nome maravilhoso. Nós Te amamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Vamos cantar esse cântico? Em nome de Jesus. Vamos fazer essa declaração gostosa. Em nome de Jesus. Ó.
O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos.
Nossa alma, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és Deus, tu és especial. Senhor, que a tua mão esteja sobre este povo. Oh Deus, abençoa, Senhor, cada família aqui representada, que se refugiem neste nome, que usufruam das tuas promessas, que leiam a Bíblia, Senhor, que conheçam cada vez mais os direitos, aquilo que o Senhor conquistou para as nossas vidas. Ó Deus, abençoa, Senhor. Estende as tuas mãos sobre cada vida e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio no teu poder, na tua graça, na tua misericórdia. Eu tomo posse do teu nome e declaro: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir. Oh, santo teu nome, Senhor. Há poder no teu nome, Senhor. Não há Deus como o Senhor. Toda a honra e toda a glória. Queridos, toma posse desse nome, celebre, exalte o Senhor. Não perca e não diminua aquilo que Ele é sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aquele sentimento que muitas vezes somos induzidos, né? Não, é igreja, igreja, negócios à parte. Não, não pense assim, não tem como. Nós somos 24 horas... ligados em Jesus. Quando a gente dorme, a gente diz: Senhor, guarda, guarda o meu lar, guarda esse prédio, Senhor, guarda, guarda, põe as tuas mãos. Imagina que o prédio todo é abençoado porque você mora lá. Você ora: Senhor, abençoa os vizinhos. 24 horas, Jesus. No teu trabalho, Jesus. Não coloca ele de lado, não. Uma frase que eu gosto muito é: não entre num barco em que Jesus não esteja. Você vai precisar dele no dia da tempestade. Então, quando entrar no barco, Jesus vem comigo, porque eu quero o Senhor aqui comigo. Queridos, eu queria orar com alguém que ainda não entregou seu coração para Jesus. Quero convidar você a tomar essa atitude e dizer para Jesus: Jesus, muda a minha história. Eu quero Jesus na minha vida. E você, por algum motivo, se afastou do Senhor, hoje é o dia de você retomar a tua caminhada com Cristo, em nome de Jesus. Eu queria pedir para você que você repetisse uma oração comigo. A Bíblia diz que aquele que crê com o coração e confessa com a boca será salvo. Eu quero convidar você a colocar a tua vida diante do Senhor, a dizer: Jesus, muda a minha história. E olha, meu irmão, o que você não consegue, Ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, por favor. E você que quer nesta manhã dizer: Jesus, muda a minha história. Você que quer dizer: eu preciso de um milagre. Repete uma oração comigo, é você e Deus, mas repete no teu coração, mas com sinceridade. Diga: Senhor Jesus, entra no meu coração, muda a minha história. Eu preciso de Ti. Eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus.